Eu estou aqui encantado. Não sei se é essa palavra que eu deveria usar, mas eu estou. Porque a presença de Deus é muito forte aqui, irmãos. Eu tive que enxugar ali as lágrimas dos meus olhos nessa canção anterior sobre a volta de Jesus. Eu queria, inclusive, essa canção para o próximo domingo. No final do próximo tema, nós vamos estar tratando sobre a saída da arca. Essa canção é o resumo da mensagem do próximo domingo. Não vou dar muito spoiler aqui, mas é muito gostoso a presença do Senhor e a gente se apegar na promessa de que Ele vai voltar e que Ele está chegando. É muito gratificante para nós que temos o Senhor como nosso Salvador. Eu quero também parabenizar os nossos irmãos lá da congregação de Baixa Grande, alguns deles estão aí no chat, pelo 7º aniversário da nossa congregação, lá no município de Inhambupe, lá em Baixa Grande, povoado de Baixa Grande. Parabéns, irmãos, Deus abençoe. Eles estão em lockdown lá, infelizmente não estão podendo ir, já faz mais de uma semana que está proibido lá os cultos presenciais. Então eles estão conosco aí. Parabéns. Que Deus continue abençoando a nossa congregação e BVA Baixa Grande, lá em Inhambupe. Irmãos muito queridos, né? Deus abençoe vocês aí. Espero que em breve a gente possa estar aí junto comemorando esses 7 anos, esse jubileu, em nome de Jesus, tá bom? Quero também agradecer os irmãos que estiveram domingo passado, porque a mensagem de hoje é a parte 2 da série de mensagens que nós estamos pregando sobre preparados para a volta de Jesus, utilizando o texto que Jesus utilizou, como nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, assim será. Então, nós estamos aí na segunda parte, os irmãos aí. No domingo passado, no chat, estavam bem animados, eu dei muita risada. Os irmãos estavam bem criativos no chat. Parabéns aos irmãos que fizeram alguns questionamentos, me ajudaram muito. Alguns deles eu estou trazendo algumas respostas aqui. E a gente tem outros desafios também para vocês aí, né? No chat. Pessoal aí do Kids Sênior, uma sala nova que abriram aí, o pessoal acabou descobrindo que não está sabendo muita coisa, e é quando a gente pensa que a gente sabe de tudo, aí é que a gente não sabe de nada, tá bom? Então quero convidar os irmãos, né, para a gente ter esse momento agora de inspiração do Espírito Santo de Deus, para a gente conhecê-lo melhor, como estar preparado para a volta de Jesus, como cantamos aqui, Ele está chegando. Jesus não está voltando, Jesus está chegando. Como é que está você? Você está preparado para esse encontro? Sim ou não? Como é que está aí o seu encontro? Então hoje a nossa mensagem é como nos dias de Noé. Está aí o slide para você acompanhar com a gente. Nós temos todos os versículos, eu coloco aí para ficar fácil para você, para ficar fácil para mim, para a gente ganhar tempo. E queria te desafiar a compartilhar não somente o link deste culto, mas o link do culto da semana passada, porque é uma série, é uma continuação. Então, muito importante que você que está conosco hoje não assistiu o de domingo passado, entre aí no YouTube, no nosso canal da IBVA. Você vai lá no inscrever-se, você clica lá, automaticamente você já está inscrito. Aí você vai num sininho que tem assim do lado do inscrever-se. Clica no sininho e aí vai te dar uma opção dele te avisar 30 minutos antes de começar as nossas programações. Você não quer participar conosco? Eu vi uma pessoa ainda há pouco aí no chat colocando: olha, por que BVA não tem um ministério desse aqui em Alagoinhas? Nós estamos alcançando o mundo inteiro. Nós estamos hoje no mundo inteiro, através do nosso canal do YouTube, né? E estamos pertinho aí de vocês de Alagoinhas, aí em Inhambupe. Sejam bem-vindos vocês aí também, tá bom? Então, nos ajudem aí a compartilhar para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas, tá bom? Hoje eu estou trazendo mais curiosidades provocadas no nosso chat, tá? E algumas delas estão aí, vai aparecer aí na tela para você, ok? E houve uma provocação e eu vou responder a essas provocações, né? Alguém perguntou sobre a chuva e eu quero responder, falar assim: poxa, o pastor falou que foi a primeira vez que choveu. Quem perguntou isso foi Rafael Linsmar. Ele perguntou: foi a primeira vez mesmo que choveu na face da terra? Bem, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Está ali em Gênesis 2, nós vamos ler três textos, Gênesis 2 e Gênesis 7. Vamos passar então para Gênesis 2, de 5 a 6. Olha o que está escrito aí, o Rafael. E a toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Como é que funcionava então o sistema de irrigação da terra? Olha que lindo, olha o cuidado de Deus com o... né? Eu vi um pastor pregando outro dia, dizendo que havia um ar-condicionado natural. Deus fez um ar-condicionado natural para o homem, era uma temperatura maravilhosa. Como é que funcionava? Está aí, ó. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Que lindeza, gente. Pensa que era um vapor que subia do chão como um geyser, e isso fazia com que a atmosfera criasse um ambiente, né, de gotículas que regava a terra. Então não era necessário chuva. Mas, pastor, ainda é muito pouco, né? Cientificamente isso não é explicável, a maneira que o senhor está colocando aí. Não estou colocando como a Bíblia está colocando, tá bom? Olha esse outro versículo que também é muito interessante. Não era só isso que regava a terra. Olha lá, vamos para Gênesis, no mesmo capítulo, lá versículo 8. Você pode ler depois até o versículo 15. Eu coloquei só um trecho aí. Vamos lá? Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, não é o meu assunto aqui, mas a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá num canto qualquer. Pula e fecha esse parênteses, que esse assunto não é meu. Continuando, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Você que é estudioso, você que não passou desapercebido lendo o livro de Gênesis, esse texto, você sabe que era um rio que se dividia, Gion, o Pison e o Tigre e o rio Eufrates. E Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. Há quem diga que o trabalho foi criado por Deus após o pecado. Mentira! Olha o texto, leia o texto até o versículo 15, você vai ver que Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. Isso não é trabalho? Ok. Fechando. O próximo texto, que é muito interessante, e você vai ficar surpreso, porque talvez você não sabia disso. É uma curiosidade que eu estou trazendo para você. Yarodi, vamos ver se você pega essa daí. Talvez você não saiba essa daí também, ok? Vamos lá. Está em Gênesis 7, 10 e 11. Olha que coisa interessante. Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes das profundezas. Talvez na sua tradução, pegue a sua Bíblia, por favor, eu imploro. Que a minha tradução pode estar diferente da sua, tem várias traduções, e aí você pode ver que não existe uma interpretação diferente Só existem traduções diferentes para melhorar o seu aprendizado, tá bom? Então, talvez aí na sua está dizendo que as fontes do grande abismo, ou o abismo do grande mar, e essas fontes, elas se romperam, tá? E as janelas do céu se abriram. Então, preste atenção, não foi somente chuva que aconteceu no dilúvio, houve também água vindo de baixo para cima. Você que assistiu o filme Noé, lembra do filme Noé? Se eu não me engano, 2017, né? Que passou o filme Noé, se eu não me engano. Pode ser que esteja enganado, mas foi por esse tempo. E aí incentivou muita gente a ir para o cinema e assistir esse filme, a ir para a Bíblia, né? Uns para contestar e outros para saber mais o que estava acontecendo. E uma das partes que foi bastante criticada foi exatamente essa, que no filme, antes de começar a descer a água de cima do céu, as fontes se abriram e começou a jogar água de baixo para cima, e as pessoas criticavam. Engano quem criticou, porque ele está correto. A Bíblia diz que as fontes da terra, do abismo, umas de dentro do mar e outras de sobre a terra, se abriram e se romperam. Então as águas que estão embaixo de nós, nos aquíferos que nós temos debaixo de nós, elas subiram e aí facilitaram o dilúvio acontecer. Se você não sabia disso, é mais uma curiosidade para você, tá bom? Vamos lá, quem não sabia, bote no chat aí, eu não sabia disso, então fique sabendo agora. Só quero fazer um comentário sobre o filme Noé que eu citei aqui. Se alguém perguntar para você se o filme Noé é bíblico, você diz assim para a pessoa: Noé. Pronto, passamos para o próximo lá. Vamos lá para a próxima curiosidade. Sobre os animais, alguém perguntou aí também. Herbívoros e vegetarianos. E muita gente falou: poxa, pastor, eu sabia que eram 7 pares, que eram 14 de cada espécie, mas eu não sabia sobre a alimentação deles. E eu quero trazer aqui uma novidade para você, que está na Bíblia, não sou eu que inventei, eu estou trazendo os versículos, que talvez também você não conhecia, tá bom? E que é bastante importante para você conhecer, até mesmo para você trazer respostas para as pessoas que nos perguntam e criticam a palavra a respeito desse assunto. Vamos ver lá em Gênesis 1, 29 e 30, já lemos no domingo passado esse versículo, tá? Para a gente comparar com outro texto, que é um texto também bem contestado, mas a gente vai explicar agora direitinho, vamos lá. Gênesis 1, 29 e 30 está aí na sua tela. E disse Deus, esse texto nós lemos domingo passado: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Aí Deus está dizendo da comida dos seres humanos, ou seja, os homens eram vegetarianos, tá? Vamos agora para a segunda parte. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para o seu mantimento. E assim foi, e Deus disse, está falado. Alguma dúvida de que os animais eram herbívoros e os homens eram vegetarianos? É o que está escrito aí, tá? Quando é que eles passaram a ser carnívoros? Nós já lemos isso, eu não vou citar isso novamente, está lá em Gênesis no capítulo 9, a partir do versículo 1, tá bom? Depois você pode conferir lá ou assistir a ministração, a pregação de domingo passado. Mas a curiosidade que eu quero trazer para você é a seguinte, que está lá no livro do profeta Isaías, que tem a ver com isso que nós acabamos de ler aqui. Presta atenção, quando você lê essa passagem na Bíblia, você vai falar: como é que eu não vi isso antes? Essa profecia que está no livro de Isaías, no capítulo 11, é uma profecia futura, mas já aconteceu. Essa profecia, ela não aconteceu ainda em relação ao futuro, mas o fato em si já é um fato conhecido antes do dilúvio. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, abra no capítulo 11, né, do livro de Isaías, do versículo 6 em diante. É autoexplicativo, gente. Quando você começar a ler, você vai entender e vai se transportar, você vai fazer aí uma hermenêutica, você vai lá para o Gênesis e você vai entender por que esse texto é fácil de compreender e não tem dificuldade nenhuma. Vamos lá. O lobo viverá com o cordeiro. O lobo viverá com o cordeiro? O leopardo se deitará com o bode. É possível isso? O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Continua. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. Agora o mais impressionante, que é o que acontecia lá no Éden. E o leão comerá palha com o boi. Se você está impactado, dê um glória a Deus no chat aí, porque isso aí, gente, é possível, porque isso já acontecia lá antes do dilúvio. E essa profecia é uma profecia que vai acontecer no milênio. O que Isaías está pregando aí é algo que ainda vai acontecer. Quando Jesus Cristo estiver reinando aqui, e nós vamos estar reinando com Ele. Eu creio que vocês já viram, né, em alguma revista, fotos, né, do milênio, dos homens abraçados com leões e abraçados com cordeiros, e os cordeiros passeando com os leopardos. Gente, isso é real, porque já aconteceu. Qual é a dificuldade de acontecer de novo? Volta no texto. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Talvez aí na sua tradução tenha até o nome da víbora. Ninguém fará mal algum. Olha a profecia lá agora para o período milenar. Ninguém fará mal algum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Aleluia! É difícil isso? Agora, alguém pode contestar, falar, não, isso aqui é impossível, não tem como leão, né, andar com o cordeiro, não tem. Tem, porque era assim que funcionava antes, e é assim que vai voltar a ser, tá bom? Ok, para terminar essa parte de curiosidades, falar um pouquinho sobre a família de Noé. Eu fui provocado também por uma pessoa no chat de domingo passado, e ela perguntou assim: a paz de Deus, os filhos de Noé não tinham filhos? Cadê eles? Já que os filhos de Noé já tinham idade e eram casados. Foi Analites, ou Analites de Camaçari, né? Desculpa se eu não pronunciei certo o seu nome, mas ela provocou esse questionamento, e algumas pessoas começaram a me questionar também pessoalmente sobre isso, né? Se Noé, quando entra na arca com os seus filhos, tinha 600 anos, quantos anos tinham seus filhos? Já eram também, não eram mais adolescentes. E por que eles não tinham filhos se eles eram casados, né? Bem, primeiro, alguns conceitos que a gente precisa fazer. Não sabemos se eles eram casados e como funcionava essa questão do casamento nessa época, ok? Mas eu deixo te falar uma coisa. A Bíblia somente menciona as pessoas que entraram na arca. Se Sem, Cã e Jafé tinham filhos, eles não entraram na arca. Eles recusaram a mensagem de juízo que estava sendo pregada aproximadamente 120 anos durante o período em que Noé estava construindo a arca. Se eles tinham filhos, eles recusaram também, assim como recusaram os pais das noras, também recusaram entrar, os parentes também recusaram. O convite era para todos, a porta da arca estava aberta para quem aceitasse o convite de salvação. Então, o texto aí que nós estamos colocando é o texto que nós já lemos aqui no domingo passado, Gênesis 7, o versículo 6 e 7. Está aí na tela, acompanha aí na sua Bíblia. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Então a única resposta que nós temos, biblicamente falando, sobre esse questionamento, é que se eles tinham filhos ou não, não é mencionado. Mas dá para a gente viajar aí, não precisa viajar muito, porque senão você fica viajando na maionese, viajar na maionese faz mal, né? Não é muito agradável. Então você esgote esse assunto, porque a mensagem de salvação, ela foi pregada para todos, inclusive para os parentes das noras, e eles recusaram. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa recusa lá para frente, ok? Então essas são algumas curiosidades. Domingo tem mais, eu não vou esgotar todas, né? Somente para te dar aí um saborzinho de como é maravilhoso e gratificante estudar a palavra de Deus, né? E a gente às vezes lê com tanta rapidez. Eu conheço uma pessoa que disse que já leu a Bíblia 32 vezes, mas ela não sabia dessas perguntas e desses desafios que nós colocamos domingo passado. Ou seja, ler a Bíblia, né, precisa ser com qualidade, não precisa ser correndo para ganhar o troféu da IBVA. Vale a pena você pegar o troféu? Vale a pena, né? Mas vale a pena você aprender. O Espírito Santo é o seu companheiro na hora da leitura. Peça para ele trazer as claras para você entender o que você está lendo, né? Veja quanto ganho que você deixou de ter quando você leu a Bíblia superficialmente, tá bom? Tem alguns aí que não tem culpa não, é porque a gente não presta bastante atenção e a gente foca nas coisas mais importantes, mas é só menos mesmo para curiosidade para você. Então vamos lá, vamos entrar agora na ministração do nosso tema de hoje, que é muito importante, né? E eu convido a você então a fazer essa reflexão comigo, e para isso nós vamos orar, ok? Vejam o tema que eu coloquei: Noé entrou na arca, mas ele entrou sem a proa, sem popa, sem leme, sem âncora, sem quilha. Deus tem misericórdia. Ó Pai, nós clamamos ao Teu Espírito Santo. Ou melhor, vamos clamar logo ao Espírito Santo. Espírito Santo, da mesma forma, Senhor, que o Senhor tirou lágrimas dos nossos olhos na ministração do louvor nessa manhã, extrai de nós, Senhor Deus, toda a barreira que está impedindo a gente de te conhecer melhor, de sentir a tua presença e o teu toque. Que essa mensagem, Senhor, possa gerar frutos, reflexão e mudança em nós. E o Senhor, Espírito Santo, é especialista nisso. Deus, agora Pai, permita-nos que saiamos diferentes após essa ministração. E nós pedimos no nome do Seu Filho Jesus Cristo, que é Todo-Poderoso, da qual nós aceitamos a salvação e aceitamos a Sua mensagem. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, no nome dEle, Jesus. Amém. Amém. Ok. Vamos lá, o texto que está aí na tela, Gênesis 6, 14 a 16, eu peço até para tirar ali a minha parte que está ali, porque está em cima do texto, para não isso, para as pessoas em casa poder acompanhar e anotar aí o texto. Olha as orientações de Deus para que fosse construída a arca. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 côvados a largura e a altura de 30 côvados. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Precisamos lembrar que essa arca, ela não era um navio, não era um barco, como muitos acham. E como é difícil, gente, a gente achar um desenho no Google, nas imagens, que corresponde a essa planta. É bastante difícil, né? Agora, é interessante, ela não tinha proa, popa, lastro, não tinha leme, não tinha âncora. Era basicamente, pode trazer para mim aqui a imagem, um grande baú, uma caixa. Era uma caixa esticada, como se fosse um grande baú retangular, né? Assim como era a Arca do Concerto, da qual nós vamos falar no próximo domingo sobre isso, tá bom? Então, assim, a Bíblia fala sobre essas dimensões, né, da arca. E eu coloquei aí para vocês uma ilustração de como era mais ou menos. É claro que o desenho aí está bastante sofisticado, mas é somente para ilustração, tá bom? Olha que interessante, mais ou menos, se você for basear no relato bíblico, você vai ver aí uma caixa de sapato esticada de 300 côvados. Isso corresponde a aproximadamente 134 metros de comprimento, ok? Por 50 côvados, né, de largura, ou seja, aproximadamente 23 metros de largura, por 14 metros aproximadamente de altura. E ao redor da arca, em cima, uma abertura de um côvado, tá? Que era para entrar a oxigenação, e três andares, três pisos, o inferior, o do meio e o superior. Se você está prestando atenção aí nessa ilustração, você vê que tem uma setinha azul ali na parte de baixo, né? Próximo aonde tem as setinhas amarelas, você vai ver que ali é o nível da água, onde a água poderia chegar, calculando peso, dimensão, a parte que ficaria para baixo da água e a parte que ficaria para cima. Isso é cientificamente falando, a gente não tem esses dados na Bíblia, ok? E é muito interessante a gente guardar isso na mente para a gente ter uma ideia melhor aí. A função desse equipamento era um só, era flutuar e não navegar. Não tinha parte traseira, não tinha parte dianteira, né? Como eu disse, era como uma caixa de sapato estendida, né? Por ser uma arca, né, tinha um vão na parte superior para a entrada de ar e uma porta que era lateral, ok? Pode trazer para mim aqui. Um côvado, se você pesquisar, você vai entender que um côvado é uma medida do cotovelo até o dedo médio da sua mão. Isso é um côvado, ok? Então, se a arca tinha 300 côvados, ela tinha 300 medidas dessa daqui, do cotovelo até o dedo médio da mão. Aí eu falei, mas pastor, se o cara é gigante, tem uma mão maior. Mas é uma média, né, do tamanho da mão das pessoas medianas aí da época, ok? Então, isso aí corresponde a um côvado. É apenas por curiosidade para você, ok? Então, que coisa interessante. Esse equipamento, ele foi feito para flutuar e não para navegar. Eu vou colocar um texto aí que deixa bem claro para a gente, que está em Gênesis, no capítulo 7, versículo 18. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Então, se a gente levar em consideração esse equipamento dessa forma, né, a imagem que a gente tem da arca era muito mais parecido com isso que está aí na sua tela, ok? Não era uma coisa bonita, mas era funcional, né? É. Deus, quando deu instruções a Noé para fazer a arca, não mandou pintar ela de verde, nem com as cores do Bahia, nas cores do Flamengo, nada disso, né? Mesmo porque ficaria horrível, né? Mas ele mandou passar betume por dentro e por fora. Betume, gente, é piche, é um derivado do petróleo, que era muito usado na época para fazer a calafetação. E imagine como é que estava isso, não era assim bonito não. Então era muito parecido com isso que você está vendo aí na sua tela, ou quem sabe com isso aqui. Pode ser que esteja escuro aí para alguns, mas essa ilustração é do filme Noé, aliás, da novela Noé da Record, que eu peguei, que eu acho que é muito mais parecido com isso aí, né? Porque não tinha serraria na época para fazer emparelhamento de madeira. Olha que coisa interessante, né? A arca, no seu formato, era muito estranho, né? Olha, puxa, pastor, como é que isso aí vai navegar? Mas ela não foi criada para navegar, ela foi construída, aliás, para flutuar. Era extremamente estável. Eu peguei isso de uns dados científicos, a ciência analisando a arca, dizem que era muito difícil um equipamento desse afundar. Não viraria de cabeça, poderia pegar tormentas terríveis, ela não ia virar com facilidade, né? Não virariam. É possível que tormentas da qual a arca passou virassem navios ou embarcações modernas no dia de hoje, mas não teriam capacidade de tombar ou virar um equipamento desse tamanho nessa época aí, né? Toda a arca foi projetada para executar a sua função e foi sucesso, não foi? Não funcionou, né? Não funcionou. Agora eu trouxe de volta essa foto para que vocês possam ver uma curiosidade que eu achei e que eu achei bastante relevante trazer para vocês, muito interessante. Os três andares, né, estão aí nessa ilustração menor, tem as três setinhas amarelas, né? Veja que cada andar desse era um andar de um ambiente, né? E o mais interessante é a temperatura, o oxigênio disponível, a luminosidade ou luz que chegavam aí. Por exemplo, os animais que ficaram na parte de baixo, no primeiro andar, né, eles estavam num ambiente muito mais frio, porque estavam abaixo do nível da água. Então eles viajavam aí de um ambiente mais frio, né? Ou seja, era um ambiente controlado de temperatura. Que coisa interessante. É claro que era muito mais escuro, com menos oxigênio. E aí surge uma teoria, né, da ciência, isso eu não fui buscar em sites bíblicos, dizendo que se realmente a arca existiu, e que se esse compartimento era um compartimento frio por estar abaixo do nível da água, e escuro, provavelmente a maioria dos animais que foram para esse ambiente, estavam hibernando durante o período que a arca esteve flutuando, ou até mesmo lá no Monte Ararat, esperando as águas baixarem. Lembre-se você que os animais e a família de Noé ficaram 371 dias dentro desse equipamento, ok? Então, também uma curiosidade, agora não é comprovado, tá? Eu só estou colocando de algumas revistas que eu coloquei, super interessante, e por isso que eu estou passando para você. Pode passar para mim agora. Depois de tudo isso que eu mostrei para você, vamos lá. Essa foto é uma foto, primeiro eu quero até brincar com ela um pouco, intrigante, porque depois da exibição de domingo passado, uma pessoa aqui da mídia falou assim: pastor, se só 8 pessoas entraram na arca, tem alguma coisa errada. E eu falei: por quê? Eu vou falar o nome dele. Por quê, Ulisses? Ele falou assim: se só tinham 8 pessoas na arca, quem foi que tirou essa foto? E eu acreditando que ele tinha algum conhecimento a mais, né, que eu estava errado, né? E aí a gente brincou e falou: quem sabe não foi o chimpanzé, vamos lá, né? Interessante, gente, que a porta da arca aí está se fechando. A Bíblia diz que a porta fechou por fora, Deus fechou a porta. E essas 8 pessoas aí assistindo esse fechamento, quando essa porta se fecha, pode trazer para mim. Todos olham para Noé. Você é visual, na minha mente eu estou imaginando aqui a esposa, os filhos e as noras olhando para ele e falando assim: e agora? Quem vai para a cabine de comando? Eu fico imaginando aqui, não tinha cabine de comando, não tinha leme, não tinha controle. Noé não tinha controle. Ele não sabia para onde a arca iria. Ele não sabia se a arca estava indo para frente. Ela não tinha frente, ela não tinha proa, ela não tinha popa, ela não tinha parte da frente, não tinha parte de trás. Ela podia estar flutuando lateralmente, para a esquerda, para a direita. Vamos esquecer esse negócio de esquerda e direita, porque hoje em dia está muito estranho isso. Para um lado ou para o outro, pronto, melhorou. Para um lado ou para o outro. Noé não podia fazer nada a respeito. Noé não tinha na arca uma cabine como essa daí, ó. Dá uma olhada nessa cabine aí de comando. Ele não tinha essa cabine aí. Essa é uma cabine de comando de um navio que cruza espaços geográficos muito menores do que o deslocamento que a arca fez. Olha só esse leme, gente. Olha só esse equipamento. É assustador a gente pensar que você está dentro de uma caixa, uma arca, e que está flutuando, e que você não sabe onde vai dar, você não sabe se vai bater em algum lugar, você não sabe onde vai parar. A única certeza que você tem é que você está vivo, e que você está lá dentro. Então agora eu quero te chamar para essa reflexão. Em continuação à pregação de domingo passado, não temos, ei, presta atenção, você não tem o controle da sua vida. Eu não tenho o controle da minha vida. Agora eu sei quem está no comando. Podemos até ter a ilusão de que temos o controle, mas na verdade não temos. Quantas vezes parece que o nosso futuro já está traçado, que a gente já conseguiu, tudo aquilo que almejávamos está se abrindo diante dos nossos olhos, que as coisas não podem mais dar errado, que não podem mais ser alteradas, como se soubéssemos o que vai acontecer amanhã, ou agora à tarde, ou daqui a pouco, e de repente as coisas desandam, declinam de vez, sem que saibamos o que aconteceu, por que aconteceu. É como se a nossa arca girasse em torno do próprio eixo, e aí tudo pirou, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Tem quanta gente pirada. Eu tenho aqui nos meus contatos 5 contatos de psicólogos e psiquiatras. O povo pirou de vez, a arca está girando em torno do seu próprio eixo, e as pessoas não estão sabendo o que fazer, como lidar com aquilo que parecia certo. Uma coisa só que nós podemos garantir, que eu posso garantir, e que a Bíblia nos dá essa garantia: há um controle, há um controle, mas ele não é seu. Mas há controle, há cabine de comando, sim, mas ele não é seu, ele não é seu. No caso da arca, os ventos, as ondas, a tempestade levava a arca para onde ela tinha que ir, e ela tinha que chegar num lugar, A Bíblia diz que ela foi para o topo de uma montanha, de um monte, o Ararat, onde pousou no dia certo e na hora certa. A arca não tinha âncora, mas ela tinha destino, e esse destino não foi traçado por Noé. Olha a foto da âncora aí. Às vezes achamos que estamos ancorados em algum lugar. A nossa vida parece um tormento, parece um dilúvio, tempestades que parece que não vão ter fim. Ninguém dá garantia nenhuma que dia que vai passar, quando vai acabar. Ninguém diz quando, ou qual é a solução, que dia vai melhorar. Muitos não querem ter trabalho, o trabalho aumentou, sim, mas ter Deus no comando da arca não diminui o trabalho. Noé e a sua família tiveram que continuar trabalhando mesmo dentro da arca, e quando eles saíram da arca, eles continuaram trabalhando para sobreviver. E uma coisa eu tenho certeza em afirmar: quando acabar, mesmo que seja lá no céu, você vai ter chegado no lugar certo. Você vai ter chegado no lugar certo. E o que é mais legal, na hora certa, no tempo de Deus. Além da âncora, a arca não tinha proa, como já falamos, nem popa. Ou seja, ela não tinha uma parte que era visivelmente distinguida como frente, como traseira. Não havia para Noé uma forma de se situar. Não dava para saber se ele estava indo para frente, se estava indo para trás, se ele estava viajando ou navegando de lado. Isso acontece comigo, isso acontece com você também. De repente, ó, presta atenção no que eu vou falar. Você pode ficar até chateado comigo, você que é da teologia da prosperidade, presta atenção. De repente arrumar um emprego melhor, obter uma promoção, aquela que você desejou a vida inteira, até mesmo receber uma herança inesperada, que vai mudar o rumo da sua vida financeira. Deixa eu dizer para você, necessariamente isso pode não ser uma bênção, e nem um sinal de que é sucesso, e que você está indo para frente, ou que você está ancorado no lugar, ou num porto seguro. Às vezes, perder o emprego, olha quem está falando, às vezes, perder o emprego, às vezes uma mudança inesperada, às vezes uma mudança de direção, é uma bênção para a sua vida, porque Deus está no controle. Quando você está no controle, você acha que as coisas que beneficiam a sua vida financeira é que são as bênçãos principais. A arca de Noé não tinha leme, porque era Deus quem a conduzia. Era Deus o comandante. Hoje, a arca de Noé está pronta para nós. Está pronta. Essa mensagem, esse apelo que eu estou te fazendo aqui, é como se a porta tivesse aberta na sua frente, escancarada, para que você possa aceitar a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Permita que Deus conduza a sua vida. Permita que o leme, que é a palavra de Deus, possa te levar na direção certa. Olha essa ilustração. Que a palavra de Deus possa ser o leme que te conduz para um lugar seguro, que vai parar, que vai repousar no lugar certo e na hora certa. Dinheiro, poder, fama não pode garantir passagem ou lugar nessa arca. O que garante é a nossa caminhada com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa fé. Lutamos pela nossa fé. Se nós perdemos coisas, é por conta da nossa escolha. A palavra de Deus diz que nós precisamos perder para poder ganhar. Você pode conferir isso lá em Filipenses 3, no versículo 8 e 9, e em Romanos 8, no versículo 32. Uma curiosidade sobre Noé, que me mandaram, que eu não tinha me atentado. Noé entrou pobre na arca, e quando ele saiu da arca, ele era o maior latifundiário do planeta. Você está preocupado com o quê? Está preocupado com as coisas que ficaram para trás? Com as coisas que você precisa carregar? Com a bagagem que você precisa colocar dentro da arca? Se desfaz do peso que você está carregando. Deus vai te abençoar muito mais. Se isso serve de consolo, e para mim serve, o final dessa história, ele é maravilhoso. Nós lemos aqui domingo passado, texto que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, esse homem se tornou herdeiro da justiça, que só é por meio da fé. Não é porque ele tinha uma bagagem, não é porque ele tinha um título, não é porque ele era mais bonito. Pela fé. Ou seja, ele entrou e ele construiu porque ele temeu, sem saber para onde estava indo. E mais, sem saber aonde ia parar. Isso só pode ser fé. Só pode ser fé. A vida, ela é cheia de altos e baixos. É possível sim, que você se depare, né, com situações desconfortáveis, que lhe causam medo, ansiedade, como falamos na ministração anterior. Porém, quanto mais você luta contra esses sentimentos, fica ainda pior. Diante do medo, diante dos sentimentos que estão sendo gerados aí dentro da sua mente, do seu coração, tente buscar novamente a sua fé. Peça a Deus fé, que Ele dá. É um dom, você não nasceu com isso, é um presente de Deus para você, e Ele está pronto a lhe dar, se você pedir. Confiar no Senhor é fundamental. É fundamental confiar no Senhor para alcançar fé. Olha, presta atenção, para alcançar fé, nós lidamos com muitas dificuldades, mas não desista, não desista, não desista. Para encerrar, eu quero contar uma parábola que foi uma contribuição muito generosa essa semana do pastor Carlos Henrique, que mandou um vídeo de um pastor no grupo dos pastores, e sensacional. E essa parábola diz o seguinte: havia um jovem lá no tempo do oeste, nos Estados Unidos, no faroeste, e esse jovem cometeu um crime, e era um crime de condenação à morte, e ele foi condenado à morte. Mas a cidade onde ele morava gostava muito dele, se constrangeu sabendo que ele iria ser executado. Então a cidade mandou uma carta, né, para o governador do estado, pedindo que o governador tivesse compaixão daquele jovem e perdoasse ele, para que ele não pudesse ser executado. Ele continuaria preso, mas ele continuaria vivendo. E aí o governador então recebeu esse pedido de comoção da cidade e resolveu escrever uma carta de perdão. Só que o governador, ele falou o seguinte: olha, eu preciso conhecer esse jovem que gerou essa comoção nessa cidade, mas eu não gostaria que ele me conhecesse. Então o governador escreveu a carta de perdão, assinou, carimbou, tudo legal. E ele colocou essa carta dentro de uma Bíblia. Pegou a carta, colocou dentro de uma Bíblia, e ele se disfarçou de um pastor. Colocou as vestes de pastor, os trejeitos de pastor daquela época, e ele foi para a prisão. Chegou na prisão, ele entrou na cela desse jovem que estava condenado à morte. E quando ele entra na cela, ele olha para o jovem assim com a Bíblia na mão e diz assim: olha, eu trouxe uma coisa que vai mudar a sua vida. E aquele jovem então começou a cuspir na Bíblia e começou a gritar e a xingar o pastor, que ele achava que era o pastor, e começou a jogar coisas nele. E os carcereiros então ficaram desesperados, que sabiam que era o governador, tiraram o governador de lá. E o governador então foi embora e desistiu de dar o perdão, a carta de perdão para aquele jovem. No dia da execução desse jovem, deram a oportunidade dele falar algumas palavras para as pessoas que estavam presentes. E esse jovem então, ele aproveita essa oportunidade, ele diz para os jovens e para as pessoas que estavam presentes lá, e diz o seguinte: hoje eu não estou sendo morto ou executado por causa do crime que eu cometi. Hoje eu estou sendo morto por causa da recusa do perdão. Eu estou sendo morto porque eu recusei o perdão. Quantas pessoas estão recusando a graça de Deus? Nos dias de Noé, as pessoas que ficaram pelo lado de fora, elas não morreram por causa do seu pecado. Elas morreram porque elas recusaram a misericórdia do Senhor. Elas recusaram o apelo: entre na arca. E eu continuo apelando para você. Você que está me ouvindo agora, não recuse o perdão de Deus para a sua vida. Entre na arca.